Todos estão em dia? Vocês estão meio devagar hoje, por quê?
Teve aula de descanso.
Aula de descanso? Aí vocês ficaram muito descansados? O que é aula de descanso? Quem que deu aula?
Na verdade, uma palavra referente ao descanso, né?
Ah, vocês estão todos descansando. Então tá bom. Não é desânimo nem. Não é desânimo nem nada, não, né?
A oração hoje não era de levar nem
caderno,
nada.
Nem podia orar, né?
Nem podia orar. Tu ficar quieto mesmo?
É.
Então
está todo mundo quieto. Contemplação.
Amém. Não, não tem problema. Desde que não esteja desanimado. Então nós vamos para a quinta aula, né? É, quinta aula. Quinta aula de Visão Panorâmica da Bíblia 2015. Nós vamos começar e terminar Levítico. Hoje vai ser uma aula sobre Levítico. E vocês vão sair todo mundo leviticado. E aí a semana que vem nós vamos para Números. E a gente vai conseguir ficar mais próximo do que está lendo, né? Mais junto do que está lendo. Então, o fim de Êxodo é a inauguração do templo, do tabernáculo, né? Moisés monta o tabernáculo, que foi o assunto de Deus com ele no Monte Sinai. Vocês lembram, né, que ele mandou fazer o tabernáculo todinho. Depois o capítulo 32 é o bezerro de ouro e todo aquele problema, e quase que perde tudo. Depois Moisés vê a glória de Deus. E depois faz o tabernáculo, né? E repete tudo de novo. Então, Êxodo bastante forte sobre o tabernáculo. E aí termina Êxodo com Moisés fazendo o tabernáculo e a nuvem cobrindo. E Levítico começa com Deus. Fala assim: chamou o Senhor Moisés e da tenda da revelação lhe disse. Então, o propósito do Sinai, que era Deus morar no meio do povo, no tabernáculo, em Levítico começa a funcionar. Levítico começa, Deus começa a falar, não do Sinai, mas do tabernáculo. E o jeito que o pessoal, eles usavam de pegar os pergaminhos, era sempre identificar pelas primeiras palavras. Então, no hebraico, eles não chamam Levítico de Levítico. Depois, na Septuaginta, nos outros, eles chamam de Levítico. Mas os hebreus chamam de Vaikra, ou ele chamou. Então, assim, ele chamou, Deus chamou Moisés. Interessante você observar que eu acho que não tem nenhum outro livro da Bíblia que Deus fala tanto quanto Levítico. Então, Levítico é um livro onde você 90% do livro de Levítico é Deus falando. É Deus falando diretamente. Não é alguém falando sobre o que Deus falou com alguém, não. É Deus falando com Moisés diretamente. Então, 90% praticamente do livro de Levítico é Deus falando. Quase você não vai encontrar outro livro na Bíblia dessa forma. Outra coisa interessante, que o Novo Testamento cita Levítico 90 vezes. Então guarda assim, 90% do livro de Levítico é Deus falando, e o Novo Testamento cita Levítico 90 vezes. Então, se não tivesse Levítico na Bíblia, nós teríamos uma falha muito grande no Novo Testamento. O Novo Testamento usa muito o livro de Levítico. E as duas citações do Levítico mais citadas no Novo Testamento, quer dizer, citadas mais vezes, as mesmas duas, né, que são 90 vezes, mas tem várias, duas citações que são repetidas no Novo Testamento. Vocês querem aventurar para saber qual que é, que é mais citado no Novo Testamento? Citação de Levítico? São duas frases que são mais repetidas. Se você não souber do Novo Testamento, você só pensar o que mais fala no em Levítico, uma só aparece uma vez, mas a outra é repetida às vezes, vocês até comentaram semana passada. Alguém quer tentar? Hã? Não, não, esse é através da Bíblia inteira. É, esse é um deles, que é citado uma vez e só em Levítico. Isso é muito, muito bem. É só citado uma vez no capítulo 19, depois nós vamos voltar mais a isso, mas está no meio de um monte de outras coisas, mas é considerado pelos rabinos, e no tempo de Jesus, eles já reconheciam que esse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o segundo grande mandamento, né? Então, assim, captado no meio de todas as coisas, essa é uma das coisas, e é repetido às vezes no Novo Testamento, repetido várias vezes, aparece só uma vez em Levítico, mas é repetido várias vezes no Novo Testamento. Isso, parabéns, poxa vida, essa fileira aqui está inspirada. Sede santos porque eu sou santo, né? Então, essas duas frases, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo e sede santos porque eu sou santo, são as duas frases de Levítico que são mais repetidas no Novo Testamento. Agora, normalmente, quem vai ler a Bíblia toda vai bem em Gênesis pra caramba. Né? Em Êxodo, começa a atolar um pouquinho na repetição do tabernáculo, mas leva. Mas quando chega em Levítico, atola, para e não lê mais. Depois, quando vai ler, lê de novo. Gênesis, Êxodo e para Levítico de novo.
Eu gostei de Levítico. Eu achei números ruins no início.
No início,
Mas números eu gostei bastante.
Levítico. Eu demorei a gostar de números até 8 ou 9. Mas eu ultimamente eu estou procurando aquela parte chata, falando, agora é número. Nossa, não achei mais chato. Então, assim, tenha esperança. Tá? Persevera. Persevera que você vai chegar. As partes chatas da Bíblia vão diminuindo. É uma coisa incrível, assim, é uma coisa impressionante.
Isso é verdade, porque eu tive muita dificuldade naquela parte que fica fulano, filho de ciclano. Aí eu li dessa vez, nossa, interessante que
você começa a ter. Se a gente conseguisse ler em hebraico, os nomes todos têm significado, eu acho que seria melhor ainda para nós, né? Cada nome tem um significado e tal e tal. Mas, deixa aí, eu também não cheguei lá, né? Não cheguei lá. Mas seria interessante. Então, acho que tudo está na Bíblia por um motivo, tem uma razão, e a gente lendo com fé, passa muita coisa, às vezes passa alguns dias e a gente não sente nada. Te falei, né? Às vezes você passa alguns dias e não sente nada. Não é porque a Bíblia não tem nada, é porque você também está meio deprê, alguma coisa assim, né? E você está meio assim desligado, ou sei lá, o Espírito Santo não vivifica. Mas de repente, um dia quando você menos espera, uma parte que você menos espera, você sente bastante coisa. Então, isso é experiência comum. Mas Levítico é difícil normalmente para ler por causa de várias coisas. Uma delas é porque não é narrativa. E a gente gosta de ler narrativa e não é narrativa. Levítico é mais ordens diretas de Deus, e estatutos e ordenanças. Então a narrativa é mais gostoso de ler e as ordens é um pouco mais chato de ler. E não só isso, porque as ordens também são meio assim irrelevantes para nós. Muitas dessas ordens não vai, né? A gente não vai ficar fazendo sacrifício, a gente não vai pegar a gordura, a gente não vai pegar o sangue, a gente não vai trabalhar açougue, né? Então a gente é assim. Então, e tem muita coisa da cultura daquela época também, e assim, eu estou dando isso aqui, mas para quê? Você vai servir para quê? Então, assim, além de não ser narrativa, ainda também parece um pouco irrelevante, porque é de uma cultura que a gente não está vivendo nela mais, né? Então, são essas as dificuldades, mas se a gente perseverar, a gente vai avançando. Uma coisa muito importante para nós entendermos qual o propósito do livro de Levítico. Qual o propósito? O propósito do livro de Levítico é aquela frase que é repetida no Novo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Então, Êxodo, Deus casa com o povo, em Levítico ele explica como a esposa dele, que é Israel, vai ser compatível com ele. Ele não vai conseguir viver com ela se ela não for assim. Tá? Então é assim, sede santo porque eu sou santo. Então, assim, Deus está especificando quais são as coisas que fazem ele morrer de raiva. Né? Por exemplo, quando você casa e a mulher faz umas coisas que ela acha o maior normal e você não acha normal, seus pais te ensinaram que aquilo não deve fazer e ela faz um amor boa, você tem que uma hora sentar e falar assim, né? Porque às vezes larga na meia no meio da casa, né? Mais é o marido que a mulher, né? Mas tudo bem, né? São as coisas assim, meio bagunçadas, meio assim, estranho. E aí você vai, você mesmo vai resolvendo. Mas chega uma hora que enche a paciência, você senta, senta aqui, ó. Quando abre a porta, fecha. Quando abre a gaveta, fecha. Então assim, são coisas que se não tratadas, se não conversadas, se não combinadas, vão gerando um mal-estar. Então tem que conversar e falar. E Deus não é diferente. Ele fala, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Só que Deus é um pouquinho diferente. Que ele não vai mudar mesmo. Em nosso caso, às vezes a gente tem que mudar. Né? Não é só um lado que tem que mudar. Um outro. Né? Combina e é diferente. Não é nem na casa da esposa, nem na casa do marido. É, os dois vão inventar um outro jeito, né? Um outro estilo. Então demora um pouquinho para inventar esse outro estilo. Mas é isso que dá graça para a vida. Inventa estilos diferentes, coisas diferentes. É muito bom. É, se um deles é muito organizado, a vida fica intolerável. Tem que tirar o sapato para entrar de casa. Não pode sujar isso, não pode sujar aquilo. Você fica... Então, parece que eu estou no hospital, né? Agora, se for muito bagunçado, fica parecendo um circo. Eu não sou palhaço, né? Então, a gente precisa um equilíbrio. E os dois têm que achar o equilíbrio. Porque não existe um certo. Existe... Agora, no caso de Deus, não. No caso de Deus, é certo e nós não somos certos. Então, a gente tem que mudar. E essas leis, ninguém naquela época, nem no Egito, nem na terra dos cananeus, nem em lugar nenhum, ninguém fazia assim. Então essas leis eram leis que só Deus fazia. Então a cultura, nossa cultura tem muita coisa que fala, não é cultura. Né? Você já viu aquela matéria que às vezes dão na escola, como é que chama? É, sobre cultura, quando fala... não é sociologia, mas quando eles usam um termo que fala, por exemplo, Saci Pererê é o quê? O que que ele é?
Folclore.
Quando fala folclore, você treme na base, não treme? Porque normalmente atrás de folclore vem espiritismo, vem banda, vem... Não vem essas coisas? Porque é folclore. É folclore, mas não é folclore coisa nenhuma. É coisa que veio da África. Então, em toda cultura, tem coisas que são culturais mesmo, que não tem nada a ver... que pode fazer assim, o assado, né? Você pode... E é o que dá graça, né? Os povos serem diferentes, ter culturas diferentes, isso que dá graça. Se fosse todo mundo igual, não ia ter graça, né? Então é muito importante ter culturas. Mas dentro das culturas tem coisas diabólicas, porque o homem não é bom, né? Então são essas coisas diabólicas que a gente precisa vigiar, tomar cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado em rotular também, porque, por exemplo, Halloween. Halloween é um feriado lá nos Estados Unidos e faz parte da cultura. Pode ser que não faça mal nenhum, mas pode ser muito mal, entendeu? Então, assim, tem gente que fala assim, não pode fazer Halloween. Não. Então, tem coisas que você identifica, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, não, música do mundo. Mas o que é música do mundo, né? Entendeu? Precisa entender. É uma música que conduz ao pecado, que incentiva o pecado, que quer... Então, é coisa que deve fugir. Mas é só música que fala da natureza, que fala das coisas, que é um estilo e tal, então não é, é indiferente. Né? Então a gente precisa muita sabedoria para não ser nem caça às bruxas, né? Nem procurando assim, achar, não, isso aqui é do mal, ó, se pegar nisso aqui, isso aqui é do mal, isso aqui vai fazer mal. Não, precisa tomar esse cuidado, mas também precisa saber que nem tudo você pode pegar cultural, porque tem coisa cultural que é do diabo, que é do inferno mesmo. Então Deus estava levando o povo para o deserto, tirando eles de todas as culturas, mas eles trouxeram a cultura de Egito com eles. 400 anos lá, eles tinham a cultura do Egito. Mas não era a cultura da elite do Egito. A elite do Egito era Moisés. Mas Deus, ele ficou 40 anos para tirar essa cultura dele. Agora, o povo estava com a cultura de escravo do Egito. E eles iriam para a Terra Prometida, onde também tinha uma cultura horrível, talvez pior do que o Egito. Que Deus queria destruir de tão abominável era aquela cultura, tão terrível. Então as coisas que você lê aqui, deitar com animal, homossexualismo, série de coisas, isso era tudo praticado. Oferecer os filhos no fogo para Moloque, orgias, tudo que você imaginar de espiritismo e de coisa horrível, de coisa terrível, era praticado. E essas coisas que fez com que Deus tinha que destruir eles. E aí Deus ia destruir eles e pôr o povo dele. Mas se o povo dele casasse com as mulheres de lá, e aprendesse os costumes de lá, ia ficar tão ruim quanto o povo anterior. Percebe? E você lembra, eu não sei qual capítulo que é. É um capítulo que fala sobre os problemas sexuais. Eu acho que é 18.
É a partir do 20 que ele é específico em relação à família, de não poder pai com filha, irmão com irmã,
essas coisas. É bem específico. Interessante que se você for ver, as coisas que ele proíbe, olha as coisas que ele proíbe. Ele proíbe, sabe, o pai de Moisés casou com a tia dele. Moisés era filho do pai com a tia. Mas ele proíbe, não pode. Abraão casou com a irmã dele, mas não pode. Entendeu? Então, assim, à medida que se distancia da origem, que na origem todos eram filhos de Adão, então tinha que casar com a irmã mesmo, né? Então, mas os genes, né? A riqueza dos genes era muito grande, então não havia problema. Mas depois que começou a diversificar, aí começa a virar incesto e começa a dar problema, entendeu? Então, coisas que fazia antes era permitido, Deus não entrava. Agora vai ter um povo que vai andar na lei dele, então ele começa a falar para não fazer certas coisas. Mas eu acho que é o 18. Não, dá uma olhada no 18. No 18, quando chega mais no fim, é do 19 para uniões abomináveis. O 19 até o 30, ele fala que a terra está vomitando o povo lá de tanto nojo que o povo tem. Então, assim, uma coisa bem assim interessante você observar, e hoje assim, uma coisa que é muito sensível, né, você falar nesses assuntos hoje, mas tem que falar, porque a Bíblia é muito clara, né, não só o Velho Testamento Novo, porque você podia falar, não, o Velho Testamento isso aí faz parte da lei, mas né, hoje está na graça, então tem igrejas que têm casamentos homossexuais, e pastores que são homossexuais, e assumidos, e eles falam, não, mas nós estamos na graça, isso é coisa da lei, igual aqueles outros mandamentos também que a gente não observa, isso também não precisa observar, então relativiza. Mas Romanos 1 fala claramente sobre esse assunto, então não é só coisa do Velho Testamento, coisa do Novo, bem definido. E toda vez na história tem sempre existido pecado. A pessoa fala assim, não, hoje tem mais pecado que naquela época. Bom, tem mais pecado porque tem mais gente, né? E assim, mas o homem sempre foi pecador, e sempre foi horrível, e sempre teve um monte de coisa absurda. Sempre teve. Mas tem os pecados normais e tem os pecados anormais. Ou seja, adulterar é normal, não é certo, mas é normal. Sempre existiu prostituição, prostituta, sempre existiu, sempre é a profissão mais antiga do mundo, eles falam, né? Então, não é normal do ponto de vista de Deus, não é como Deus criou, mas do homem caído, do homem pecaminoso, isso sempre existiu. Então, isso não é motivo de trazer juízo de Deus sobre a terra. A pessoa vai sofrer juízo na vida dela, doenças e tudo quanto é tipo de problema que tem na sociedade vem por causa desses pecados, muitos pecados, mas não são problema de Deus destruir. Mas quando Deus fala de destruir, começa a ir para um lado anormal, contra a natureza. Quando vai contra a natureza, que foi o cara que causou o dilúvio, anjo misturando com mulheres, produzindo gigantes, é contra a natureza, é totalmente errado. Por que que anjo vai casar com mulher? Anjo tem algum hormônio? Algum anjo tem alguma atração? Não. Então anjo quer fazer isso para quê? Ele quer fazer isso para desafiar Deus, para ser contra Deus, para ser rebelde contra Deus. Ele não tem atração sexual, mas ele vai fazer. Então assim, é uma coisa contra a natureza, não é uma coisa que flui dentro dos instintos normais que Deus deu para a humanidade, é uma coisa anormal. Aí o que que ele fez? Ele destruiu. Ele disse, não aguento mais, não vou esperar o juízo final. E ele matou todo mundo, acabou com todo mundo, ficou só Noé e a família dele, né? Aí você vê outra ocasião, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tinha problema de homossexualidade na cultura. Os anjos chegaram na casa de Ló, eles queriam ter relações, estuprar os anjos. Já pensou? Então ele disse assim, eu vou descer para ver se é tão ruim quanto eu estou ouvindo. Deus falou, né? Eu vou descer, então ele mandou. Foi hospedar na casa de Ló. Ló era justo, santo, aquela geração. Mas a cultura sodomita, que até hoje a palavra sodomita é usado, né? Vem de Sodoma. Então, manda fogo do céu. Então, toda vez, o pecado vai atingindo, vai atingindo, vai atingindo, vai atingindo. Quando atinge um limite, Deus fala, não dá para aguentar mais não. Manda fogo. Então, a nossa sociedade hoje, no mundo inteiro, está caminhando para oficializar o homossexualismo, tornar o homossexualismo como se fosse normal, fazer isso como se fosse cultural, incentivar isso desde as idades mais novas, falar que isso não só é normal, é desejável. Isso é sinal de que o termômetro está chegando no vermelho e Deus está ficando bravo e vai descer fogo, igual foi em Sodoma e Gomorra, certo? Então, assim, só para vocês entenderem. E quando ele fala disso aqui em Levítico 18, ele fala: a terra vomitou os outros. Se vocês fizerem essas coisas, a terra vai vomitar vocês. E depois a terra vomitou eles mesmo, porque eles andaram essas coisas. Entendeu? Então, assim, é só vocês lembrar que toda doença vai avançando, quando chega na fase mais terminal, tá por aí. Então, assim, matar criança inocente, oferecer ele para Moloque e praticar homossexualismo são as duas coisas que Deus, que pega a veia dele, ele fala: eu não aguento, eu vou matar antes da hora, porque isso aqui eu não aguento. Isso, gente, aconteceu com a Grécia, aconteceu com a Roma. Eram culturas seculares, tinham centenas de anos. Quando eles começaram a entrar nesse tipo de coisa, Deus destruiu eles com forças muito menores. Então isso é uma coisa que você vê na história repetidas vezes. Então a tendência mundial hoje, de vez em quando dá uns retrocessos, dá uns plebiscitos, não permite, mas a tendência mundial é isso. A cultura mundial vai entrar nisso, a cultura do mundo inteiro vai entrar nisso, e depois de, né, tem o aborto, matando milhões de inocentes, tem oficializando o homossexual sempre existiu. E o homossexual não é uma pessoa pior do que outras pessoas. Então a gente precisa aprender a amar, não discriminar, não ter problema nenhum com a pessoa em si, não dizer que o pecado dela é pior do que outros, mas nós precisamos entender. E eu sou a favor mesmo que tenha direitos iguais, que o governo trate com igual, que não haja discriminação, sou a favor disso, mas já tem, isso já tem, eles não querem só isso. Eles querem que a igreja, que Deus, que o governo, que a sociedade diga que são casados, né? E que a família é assim. E isso vai criar o quê? Tipo de filhos e que tipo de monstruosidade no futuro? E não é só isso, né? Então a gente precisa entender essas coisas, a gente precisa ser bem equilibrado em nossas posições. Um é que nós amamos as pessoas e nós não discriminamos as pessoas e nós não achamos que elas são piores do que outros. Mas outra é que nós achamos que a sociedade que começa a confirmar isso e afirmar isso, encorajar isso, está caminhando para a ira de Deus, né? Então o aborto é a mesma coisa, e o homossexualismo, e a terceira coisa que está vindo, e tá vindo mesmo por aí, é a pedofilia autorizada, né? Então é baixar a idade, a menoridade. Então isso, assim, assim que for autorizado o mundo todo, essa questão do homossexualismo, casamento homossexual, essas coisas, vai caminhar para a pedofilia, quer dizer, vai diminuir a idade do consentimento. Já tem uma tendência forte no mundo, se a criança quer, se ela não sei o quê.
Isso começou com a menoridade penal, né?
Menoridade penal.
Por aí começou devagarzinho, falando que realmente tinha que ser punido.
Exatamente.
E depois vai entrando nessa questão.
Vai entrando. Então, assim, nós estamos para entrar em Sodoma e Gomorra e fogo, entendeu? Nós estamos para entrar. Então, a igreja precisa ser muito orientada a não ser caça-bruxa, entendeu? E atrás, assim, achar que esses pecados são piores, que as pessoas são piores, né? Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos resgatar as pessoas, mas nós não podemos ser condescendentes com essas práticas, nós não podemos concordar com essas práticas, né? Nós podemos ter essa... E aí é um assunto longo, né? Você tem na família pessoas assim, você tem, assim, tem uma série de coisas. Como você praticar o amor de Deus e, ao mesmo tempo, como você não ser conivente, condescendente com o pecado, né? Então, assim, é um desafio muito grande. Mas Deus quer um povo santo e ele é perigoso, não é no casamento assim. Então, eu comparei com o casamento entre um homem e mulher, tudo bem, mas quando chega no ar de se Deus vê a meia jogada na sala, ele não vai só fechar a cara, ele vai te queimar. E não vai queimar porque ele quer, é porque ele só vê a meia e ele fica vermelho, entendeu? Ele fica assim, então, meu filho, ele fala assim, eu já sei que eu vou ficar nervoso, então, bota os levitas ao redor do tabernáculo, né? Bota assim, cuida assim, faz assim, lava o corpo em água, fica imundo até a tarde, não entra, fica lá, faz isso. Ele está tomando cuidado. Mas quem mexe com energia elétrica, quem mexe, trabalha nas centrais elétricas, né? Ele põe capacete, ele põe um monte de coisas. Você não vai mexer com alta tensão. Não. Então você não vai lidar com Deus assim, porque Deus é perigoso. Deus é perigoso, ele é tão santo que dói, né? Então, mas ele quer morar conosco. Então o assunto levítico é: Deus Santo quer morar conosco. Logo, nós precisamos ser santos como ele é santo. E ele é perigoso se a gente não for santo. Então, vamos andar na ponta dos pés e tomar cuidado sobre as nossas atitudes, né? Em compensação com toda essa encheção de paciência, que te acha? Ele vai ser um Deus que vai dar prosperidade, a lavoura vai produzir, ele vai nos proteger, ele vai ser ministro da economia, ministro da saúde, ministro de relações exteriores, não vai ter guerra, né? Vai ter dinheiro, não vai ter doença, tudo que vai. Então, assim, tem esse lado que você tem que andar com cuidado, porque o cara é bravo. Mas tem o outro lado, que você vai morar num palácio e você vai ser o... Você vai ter uma vida boa. Então, entendeu? Então, a bênção da aliança, mas também tem o perigo da aliança. Então, assim, essa é a... Essa é, o, é a proposta, né? Em Levítico, nós vemos três categorias de coisas. Existem três categorias de coisas. Bem interessante isso aí. Tem as coisas impuras ou imundas, que ele fala. Ajudava a não ter epidemia, né? Porque todo mundo que estava com alguma infecção, com algum corrimento, com alguma coisa, ficava fora do arraial. Então não contaminava os outros sãos. Ficava separado. Parece muito cruel, né? Mas quem é controlador de epidemia é cruel. Você já viu algum filme, em algum lugar que pessoas começam a trabalhar, eles têm que ser sem piedade. Não pode. Porque senão você mata muita gente. Entendeu? Então a pessoa, para ter, para proteger contra a epidemia, então coisas imundas para lá, Deus Santo para cá. Então, nas três tipos de coisas, nós temos coisas imundas de um lado e nós temos coisas santas do outro lado. É? E nós temos no meio coisas comuns, normais, que não é nem imundo e nem santo. Então nós temos três tipos de coisas em Levítico: coisas comuns, normais, naturais, coisas santas e coisas imundas. Agora, se misturar essas coisas, o que acontece? Fala para mim. Se uma coisa tocar na outra, só vai para baixo, né? Para cima não vai, vai para baixo, né? O santo não torna isso aqui santo. Isso aqui torna o santo imundo, entendeu? Então, é aquele problema, né? Então, assim, nunca uma coisa vai subir. Se ele tocar no outro, ele vai descer. Por isso que o santo tem que ser conservado separado. Ele não pode ser considerado comum e nem imundo, né? Ele tem que ser, e santo, a palavra santo significa separado. Então, assim, meu copo pode estar sujo e precisar de lavar, mas ele não deixa de ser santo. Por quê? Porque ele é meu. Entendeu? Ele é meu. Agora, o copo está limpo, mas ele não é meu, então ele não é santo. Porque santo é ser separado, tá? É ser separado para o uso de Deus. Obviamente, Deus não gosta de coisa suja, então se ele está sujo, ele precisa ser lavado rapidinho, senão Deus vai jogar ele fora, não vai ser dele mais, né? Mas santo é separado para Deus. E aí ele fala, se alguém pega por engano alguma coisa que é santa, o que que ele faz? Ele não sabia que era santo. O que que ele faz? Ele aumenta 20% e devolve um outro e mais 20%. Né? A quinta parte, ele volta aquilo para Deus, entendeu? Para poder não cometer pecado. Ele pegou alguma coisa que é de Deus, ele tem que pôr a quinta parte, 20%, em cima e devolver. Porque ele pegou e não sabia, mas era santo, era de Deus, ele não podia ter pegado. Né? Então você vê várias coisas consagradas, coisas devotadas, coisas que era de Deus, não pode pegar. O homem não pode pegar porque é santo, é dele, separado. O Outra coisa interessante de nós olharmos é, por exemplo, como que você sabe quais as coisas em Levítico que ainda vale hoje e quais as coisas em Levítico que não vale mais? Como que você discerne isso? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas só dar algumas dicas. Quais as coisas em Levítico que ainda vale e quais as coisas em Levítico que não vale mais? Bom, todo sacrifício de sangue já foi cumprido em Cristo. Então, nós não precisamos fazer nenhum desses sacrifícios aí, tá? Todo sacrifício de sangue, Jesus é todos os sacrifícios. Logo, todos os sacrifícios não precisam ser feitos mais. Tem um princípio muito importante, gente. Se você faz alguma coisa que não precisa ser feito mais, você corre o perigo de desvalorizar o que valia. Por isso que eu falo que quem vai para Israel comigo, eu proíbo de batizar no Jordão. Porque se ele está batizando no Jordão, ele está anulando a palavra que fala um só batismo. Como que pode batizar de novo? Então ele está dizendo que o outro batismo dele não foi batismo. O que, que ele está dizendo? Ele está inflacionando, ele está dizendo que o batismo não vale. Mas na Bíblia é um só batismo. Eu morri, ressuscitei, acabou. Mas é Jordão. Aí tem uma bênção espiritual. Vai ter nada, vai ter uma desobediência à palavra de Deus. Você não foi batizado nunca e quer converter numa viagem, então você vai lá e batiza no Jordão. Mas não vai ter diferença nenhuma a água do Jordão ou qualquer outra água, porque na verdade o que vale a pena é a quem está sendo batizado e não a água onde ela está sendo batizada, né? Pode ser água parada, pode ser água corrente, pode ser o que for, desde que cobre a pessoa, né?
Carol, sempre tinha uma dúvida que respeito sobre isso. O sangue,
ele
proíbe beber o sangue
do
mar. Eu fico pensando, como que se ele proíbe, porque é vida. Se tem gente que bebe o sangue de galo morto, né? Faz até tempero com ele. Onde fica isso? Será que é pecado? Eu sempre tive esse problema de tomar sangue.
Eu chouriço, né? Alguém gosta de chouriço? Eu não.
Praga moribunda até.
Hã?
É moribunda.
Galinha moribunda
é sangue. É verdade. É verdade. Tem uma passagem bíblica que é Marcos 7, anota aí que nós não vamos ler. Marcos 7, 15 a 19. Jesus responde essa pergunta do Carlos se beber sangue é pecado no Novo Testamento. Não é, porque o sangue é a vida, e se você bebe a vida do animal, você recebe a vida dele e tal. Se isso é só de Levítico, só do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Mas Jesus diz, ali nessa passagem, Marcos, ele fala, ele declarou puros todos os alimentos. E ele disse, não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do coração. Então Jesus foi muito explícito. Tem outros versículos na Bíblia que falam que um crê que pode comer de tudo, o outro crê que não pode. Cada um respeita o outro. Entendeu? Então, a interpretação do Novo Testamento é muito clara sobre essas coisas. Quando a Bíblia é clara sobre certas coisas, é mais duvidoso. Mas quando a Bíblia é explícita, a gente tem clareza, né? Então, por exemplo, eu diria que as dicas do Velho Testamento são bastante úteis, às vezes até para a saúde. Por exemplo, eles descobriram, depois de muito tempo, que circuncidar o menino ao oitavo dia é muito interessante, muito melhor do que o sétimo, muito melhor do que o nono. Então, quando Deus fala as coisas, tem umas coisas que não são mais relevantes à salvação. Não tem mais relevância à salvação. Não, não mexe com a sua vida espiritual. Mas,
ele é o criador.
Se você não quer comer porco, não coma. Né? Não coma. Mas não vai te fazer mais santo. Tá? E a pessoa que come porco não está errada. Então, assim, eu detesto esse tipo de coisa. Comer sangue, beber sangue, essas coisas, eu acho absurdo. Mas não há problema bíblico, porque ele diz que nada que entra pela boca contamina o homem. E o que sai da boca que contamina o homem. Entendeu? Então, assim, ele declarou puro todos os alimentos. Então, assim, não deixe ninguém te colocar debaixo de um jugo por causa disso. Apenas são dicas interessantes e tal. Outra coisa. O sábado. O sábado, se alguém te pergunta, você guarda o sábado? A resposta certa é sim. Eu guardo o sábado todo dia. Porque guardar o sábado só no sábado é coisa da lei. Agora, guardar o sábado todo dia, quando vocês tiveram a mensagem sobre descanso, vocês estão mais cheios do que isso, do que todo mundo, não é? Só que vocês tiveram a mensagem ontem, no domingo, né? Ah, não, segunda, né? Vocês tiveram segunda. Então, vocês aprenderam a guardar o sábado na segunda e hoje, na terça, já estavam praticando o sábado na segunda, na terça também. Então, você guarda o sábado. Deus não acabou com o sábado. Deus não terminou com o sábado. Deus descansou no sétimo dia. Ele fala em Hebreus que nós precisamos entrar no descanso. Resta um descanso para o povo de Deus. Então, você nunca deve falar, eu não guardo o sábado. Eu guardo o sábado, mas eu não guardo o sábado só no sábado. Eu guardo o sábado todo dia. Porque o dia que eu paro de guardar o sábado, eu começo a trabalhar minhas obras, eu começo a suar e eu vou começar a produzir a obra de Caim. E Deus não aceita a obra de Caim. Então, eu preciso sempre trabalhar a partir do descanso, né? Eu preciso estar sempre descansado. Se vocês quiserem entender bem sobre o descanso, o repouso de Deus, leiam um livro chamado Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Tem aí na biblioteca. O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, que foi um missionário que revolucionou a China, mas ele estava dando estafa, estava dando crise nervosa, e ele entendeu o descanso. Deus revelou para ele: eu estou na videira, eu não preciso entrar na videira, eu já estou nele, então eu posso descansar. Depois que ele descansou na videira, ele trabalhou muito mais que todos os outros missionários, muito mais do que ele trabalhava antes, de madrugada até de noite, trabalhava todo dia, horas e horas, trabalhando para valer, mas nunca mais estava estafado. Por quê? Ele estava no descanso. Então, sábado, nosso sábado, é Jesus, amém? Jesus é nosso sábado, então não vivo mais eu, mas ele. Logo, eu descanso de minhas obras, e as obras que eu faço vêm dele. Então eu não faço obras obrigadas para tentar ganhar mérito, eu faço obras que são as obras que Jesus faz em mim, certo? Então ele é o nosso sábado, logo você não vai guardar o dia. Porém, no Novo Testamento diz, se alguém acha que deve guardar o sábado mesmo e descansar e não fazer trabalho de sábado, guarde, não é pecado, guarde. Quem guarda não julga quem não guarda. Entendeu? Então, assim, tem muitos adventistas que guardam o sábado e creem em Jesus e são batizados no Espírito Santo. Então, não devemos ter barreiras. A Bíblia diz, você tem fé que não precisa guardar? Não precisa guardar daquele jeito. A pessoa quer guardar? Guarde. Aproxima, guarde. Entendeu? Só não anula a obra de Cristo por causa disso. Entendeu? E assim por diante, né? As leis e ordenanças de Levítico, que revelam a natureza de Deus, Deus não mudou de natureza. Mas a maneira de aplicar essas coisas em cada cultura, em cada época, vão mudar. E nós precisamos da direção de Deus de saber como fazer. Por exemplo, em Atos 15, ele fala assim, mas os gentios vão entrar assim, sem nada? Eles vão continuar fazendo todo aquele costume dele doido? E o judeu falou, não, você tem que circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que, não pode comer porco, não pode misturar leite com carne. Ele falou assim, não. Aí Paulo falou, não, só Jesus salva, não tem nada disso não. Não precisa se tornar judeu não. E o judeu tem que se tornar judeu, imagina, vai ser sujo desse jeito, desse pessoal, dessas coisas. Aí virou uma briga da eles começar a entender, só pela fé em Jesus Cristo. Não precisa de gentil se tornar judeu, não precisa guardar o sábado, não precisa ter aquelas leis de comida, nada disso. Mas eles escreveram uma carta, falaram assim, não come coisas misturadas com sangue, né? Não, porque naquela época havia muito sacrifício feito para ídolos, para demônios e com sangue, né? Ele falou assim, você pode até comer. Paulo falou assim, se você crê, não vai te fazer mal nenhum. Mas e o que não, ainda não tem a fé firme? Ele vai ser afetado. Então não faça isso, que vai escandalizar o outro. Então existe aquilo que eu falei, é uma coisa meio na beiradinha, né? Então é perigoso. Se eu posso beber bebida alcoólica, não tem problema. Não há problema. Mas se alguém que tem problema com vício me ver bebendo e ele entra em fraqueza e ele começar a viciar e voltar ao vício por causa de mim, eu posso beber, mas por causa do irmão eu não vou beber mais, entendeu? Na frente de outro exemplo, outro. Então assim, o Novo Testamento é bastante claro sobre essa questão de cada cultura, em cada lugar. Se eu faço parte de uma igreja, por exemplo, onde a igreja crê que não se deve frequentar certos ambientes, eu poderia frequentar o ambiente, porque eu estou em Cristo, e Cristo está em mim, e eu posso ser luz lá, e sei lá. Mas a igreja que eu participo não crê nisso, eu vou respeitar a aliança com os irmãos e não vou para aquele lugar, certo? Mas não porque isso tem a ver com salvação. Isso tem a ver com respeito às família. Por exemplo, uma família deixa o menino voltar meia-noite, outro só tem que voltar 10 horas. Tem diferença de voltar 10 horas e voltar meia-noite? Mas cada pai é cada pai, cada família tem cada família, cada igreja tem cada sistema, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender que eu posso ir para uma igreja que tem algum tipo de uso e costume e eu guardo os usos e costumes daquela igreja. Não é uma boa, mas eu não acho que eu preciso daquilo. Mas a igreja acha que eu não quero escandalizar ninguém, eu vou servir os irmãos. Porque tanto eu tenho liberdade para fazer, como eu tenho liberdade para não fazer. E se eu fazer vai escandalizar, eu prefiro não fazer. Deu para entender? Esse é o princípio da natureza de Deus no Novo Testamento. Vamos seguir em frente, então. Vamos entender para que são os sacrifícios, então. Os sacrifícios, acho que eu comentei da semana passada, mas vamos, que o sacrifício é grande parte da primeira parte de Levítico, é tudo sobre sacrifício, né? Os sacrifícios têm duas finalidades principais. Não, vamos dizer três. Vamos dizer três finalidades principais. Um, expiação. Pagar pelo pecado. Ou seja, eu pequei, mereço morrer, mas um animal inocente vai morrer no meu lugar. O seu sangue é a sua vida, então é pelo sangue que eu sou perdoado. Deus olha para o sangue. Agora, lógico que como é que um sangue de um animal vai perdoar um homem? Como que vocês entendem isso? O sangue de um animal perdoa um homem? Que o animal não pode pecar. Mas como que o sangue de um animal perdoa um homem? Deus olha para o sangue e ele não vê o animal. Ele vê o sangue do filho dele. Certo? Então o sangue do animal em si não é nada. Mas o sangue do animal é uma figura do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus perdoa os que vieram antes e os que vieram depois. Certo? Então o sacrifício de animal com sangue perdoa pecados, expia, paga, né? Por exemplo, se eu devia ficar na cadeia a vida inteira, mas alguém se oferece a ficar no meu lugar, eu posso andar de cara erguida na rua, e eu, mas é ladrão, é assassino, devia estar na cadeia, então não, mas o outro está lá no meu lugar. Quer dizer, eu admito minha culpa, porém tem outro que já pagou, e se já pagou, então eu estou isento, eu estou livre. Eu não estou livre por meus méritos, estou livre porque o outro pagou no meu lugar, certo? Então esse é um dos princípios da... E todos aqueles sacrifícios pela culpa, sacrifícios pelo pecado, entendeu? Você percebe o sacrifício pelo pecado? Vocês perceberam que é diferente dos outros? Esparge o sangue no altar, né? Dependendo se era o sacerdote, se era o povo, se era o líder, o sangue ia lá dentro. Se era só algum comum, alguém comum, era só lá fora. Mas e oferecia a gordura e o sangue. Mas um animal todinho é levado fora do arraial e queimado lá fora. Por isso que diz que Jesus, nosso sacrifício, foi levado para fora da cidade, fora dos muros da cidade. Fazer sacrifício, queimar o sacrifício pelo pecado lá no altar, ia contaminar tudo. Então sangue é um negócio, é igual ebola, sabe? É igual ebola. Assim, ele, até o sacrifício, por conta dele, é imundo. É um negócio assim, só o sangue, aí carregava ele para fora, queimava lá fora, para não contaminar nada, e não comia dele, não, e quem queimava lá fora voltava imundo e tinha que lavar a roupa e ficar imundo até a tarde, né? Entendeu? Então assim, tudo que tem a ver com o pecado é nojento, é até o sacrifício pelo pecado, por isso que Jesus, Deus abandonou, Deus não olhou para ele, entendeu? Tudo que tem a ver com o pecado é nojento, até o pagamento pelo pecado é nojento, negócio complicado. Sabe? Você vai limpar uma coisa e aí o pano que está usando para limpar suja também, não é verdade? É um negócio complicado, não é? Sujeira, sim, principalmente sujeira que é gorduroso, oleoso, ele penetra, ele é um negócio complicado. Então, assim, esse é um dos alvos do sacrifício, era expiar o pecado pelo sangue. Mas esse sacrifício pelo pecado não é o principal. Qual é o principal? O holocausto. O holocausto é o principal. Como é que a gente sabe que o holocausto é o principal? Porque o altar é chamado o quê? Altar do holocausto. No altar oferecem todos os sacrifícios, mas ele não é chamado altar do sacrifício pelo pecado. Ele não é chamado altar do sacrifício pacífico. Ele não é chamado altar do sacrifício manjar. Não, ele é chamado altar do holocausto. Então o holocausto é o sacrifício mais importante e ele dá o nome ao altar. E o que, que é o holocausto? Vocês lembram das frases que ele fala? É, ele fala assim, cheiro suave, para achar favor diante de Deus, o alimento da oferta queimada, né? Ele fala essas coisas, o alimento da oferta queimada. Gente, a gente não tem noção do que isso significava para eles lá, porque a gente não é povo pastoral, que tem vacas e tem ovelhas e tem cavalos. Mas eles só tinham isso. O cara rico tinha muita vaca, o cara pobre não tinha nem vaca, entendeu? Então, assim, a escala era assim. Então, hoje, vamos traduzir para hoje, você pegar um boi sem defeito, gasta 3 anos para o boi ser bonito, daqueles que leva nas, né, nas pecuárias, aquelas coisas lá. Um boi, 3 ou 4 anos, bonito, valioso, caro, sem defeito. Bota ele no altar e queima ele todinho. Você vai sentir o cheiro de churrasco e não pode comer. O negócio está assim, permeando o ambiente. Você não pode comer. É churrasco de Deus. Você não pode. É só para ele. E se pudesse, coitado do sacerdote, se pudesse assim, pegar e já queimar inteiro? Não, você tem que cortar ele, aspergir o sangue, pegar, você tem que cortar como se estivesse fazendo para um restaurante, alguma coisa, você tem que fazer tudo direito, picar nos pedaços, lavar tudo e queimar, não comer. É a mesma coisa hoje você pegar uma Ferrari e pôr lá em cima do altar e queimar a Ferrari. Nossa, mas que desperdício, 1,5 milhão de doses. Fumaça. Entendeu? Então, assim, pensa assim, o holocausto é a coisa mais louca que tem. Mas eles criam, e Deus estava ordenando, que o holocausto representa um desperdício do melhor para Deus. Queimava ele, e para eles isso não era desperdício, isso era coisa muito boa. Porque isso ia ganhar o favor de Deus. Gente, o favor de Deus é melhor que qualquer outra coisa. Então você dá para Deus, você está ganhando o favor de Deus. O favor de Deus, nada compara. Então, esse é outro propósito do sacrifício. Um é expiar o pecado, né? Cobrir o pecado, tal. Mas é outra coisa. Agora, o holocausto é alimentar Deus, agradar Deus, fazer Deus ficar satisfeito, fazer Deus se sentir importante, que você deu o melhor e você não aproveitou nada. Você deu tudo para Ele, você desperdiçou tudo para Ele. Você deu tudo para Ele. Isso. E ele é a base de todos os outros sacrifícios, tá? Nenhum dos outros sacrifícios tem valor se não tiver holocausto. Por isso que é chamado altar de holocausto, o lugar onde Deus encontra com o homem. É uma vida entregue. Então você fala, adoração é importante, mas adoração no sentido de dar para Deus algo que não vai ser utilizado para outra coisa. Ele não vai ser útil, ele é queimado. Basicamente, o que aquela mulher ofereceu do unguento é o holocausto. Aquilo é o holocausto. Jogou um vidro inteiro que podia ser usado as gotinhas de perfume por muitos anos e era caríssimo, jogou tudo uma vez assim. Aí é holocausto, aí é desperdício. Então holocausto significa isso. E o terceiro propósito é a oferta pacífica, que tinha duas finalidades, ou de voto ou de ação de graça. E a oferta pacífica, que era sempre mais numeroso, sempre era mais animais. Por quê? Porque aí sim nós temos o churrasco. Nós temos o sangue e a gordura vai para Deus, uma parte vai para o sacerdote e a outra parte, quem oferta, come. Então, isso fala de comunhão, ou cominhão, né? Cominhão. Comer juntos, né? Comunhão. Então você come junto e tem comunhão. Então Deus come, você come e os dois comem juntos. Comer junto com Deus. Comer, Deus comer e você também comer do mesmo animal, certo? Então nós temos expiação, nós temos entrega, dedicação, consagração, sabe, para Deus, e achar a favor de Deus, né? Deus ficar satisfeito, e nós temos essa comunhão que a gente come juntos. Daí nós temos oferta de manjares, que é farinha, que representa a vida de Jesus, a vida humana. Uma vida humana, fala assim, flor de farinha, bem fina. Sabe? Não é com pelotas no meio. Não. E nós todos aqui somos pelotados, né? Nós somos pessoas que às vezes têm uma bondade, mas às vezes tem bondade demais, às vezes tem maldade demais, é aquela coisa toda. Mas Jesus não, Jesus é sempre, sempre fino. Quando ele estava com raiva, ele estava fino. Quando ele estava pegando as crianças, ele estava fino. Quando ele estava, tudo que ele fazia, ele estava fino, ele estava certo, estava legal. Farinha de trigo representa essa humanidade de Jesus. E o óleo representa o Espírito Santo, o azeite, né? Nunca dá farinha sem azeite. Sempre tem a farinha com azeite, com incenso às vezes, que é oração. E o vinho, que era libação, é alegria, é emoção. É aquela coisa, né? Assim, maravilhosa, né?
Essas ofertas todas e aquela multidão de gente, né? Mesmo assim era limpo lá.
Era o quê?
Era limpo o tabernáculo, tantos animais que sacrificaram toda hora.
Não, é lá fora, né? E eles mantinham limpo, tinha que manter limpo.
E lá dentro, quando Deus perdia o sangue da cortina, tinha que tirar a cortina e lavar? Ou ela ficava suja de sangue?
Ficava suja de sangue, porque para Deus não era sujeira, era limpeza. Eu fico com dó, né? Mas eu queria.
Esse sacrifício, os três apontam para Jesus?
Todos apontam para Jesus. Jesus é todos os sacrifícios. Todos os sacrifícios. Jesus é todos os sacrifícios para nós. Só que, isso é uma pergunta muito boa, muito bem colocada. Gente, se os sacrifícios não valem mais e Jesus é todos os sacrifícios, para que a gente tem que ler isso? Porque é o seguinte. Falar Jesus, até menino na escola dominical fala. O que é isso? Jesus. Aí se errar, Deus, né? As duas respostas. Jesus, ou Deus. Qualquer um dos dois ele acerta. Ele já aprendeu e nem presta atenção. Jesus! Né? Entendeu? Então, falar Jesus é fácil, mas você tem que ler essas coisas para entender o que é Jesus. Quem é Jesus? Então o Vértice também nos explica quem é Jesus, a amplitude da obra dele. Ele fez uma obra na cruz, mas uma obra na cruz fez expiação, fez consagração e fez comunhão. E tem a humanidade dele, tem o derramamento do Espírito Santo, tem o incenso da oração. Então, Jesus é todas essas coisas. Agora, veja bem, gente. A gente, no Velho Testamento, então, assim, no Velho Testamento e até no Oriente Médio, até hoje, você não chega numa pessoa importante de mão banana, assim, ó. Não, você não chega. Porque você precisa chegar com alguma coisa, senão o cara não vai nem te receber. Entendeu? Você precisa dar uma oferta, mas não pode ser uma oferta ruim. Fala em Malaquias, oferece uma coisa ruim para o seu governador, vê se ele vai ter prazer em você. Você oferece o melhor, e ele fica, aí ele fala, o que você quer mesmo? Entendeu? Então você procura achar o favor da pessoa. Então, esse negócio de comer junto, você oferece para comer. Até hoje, até os negócios, as pessoas acham que fazem negócio melhor quando come. Quando come num restaurante melhor, faz negócio melhor. Né? Então, assim, quando a pessoa come uma coisa boa e tal, ela fica assim, num outro tipo de espírito. Eu, por exemplo, eu fico muito irritado se eu fico com fome. Então, eu não posso ir numa festa e demorar a comer, porque aí eu vou estragar a festa, entendeu? Então, eu acho um jeito de comer ali no canto, alguma coisa, e pronto, aí eu estou feliz, né? Eu como, eu já fico feliz, fica assim. Então, Deus, acho que a mesma menina é igual também. Se ele come, se deu um holocausto, Deus já está feliz. Aí, o que você quer, meu filho? Como é que é? Então, assim... Então a oferta é para alcançar o favor de Deus, é fazer Deus ficar feliz, é fazer Deus querer aceitar você. Só que nós temos um problema sério. Tudo que a gente oferece para Deus não presta. Eu quero fazer Deus feliz, mas não tenho nada para dar para ele. Tudo que eu der para ele é ruim, é egoísta, é interesseiro, é religioso, é falsificado, é suado, é coisa de Caim. Como que eu posso chegar para Deus? Eu queria dar uma coisa para ele, mas não posso, porque não tem nada. Aí Deus falou assim, então já que você não tem nada para me dar, eu te dou Jesus. Aí você pega Jesus e me dá Jesus. E Jesus eu gosto. Então até a oferta para a gente dar para Deus gostar da gente, ele dá para a gente. Entendeu? Então Deus nos dá Jesus, agora as pessoas pegam Jesus e falam assim, ganhei Jesus, ele perdoou meu pecado, agora eu tenho salvação, agora ninguém me tira Jesus, agora eu quero ficar com Jesus. Não! Ele não te deu Jesus para ficar com ele, com você. Ele te deu Jesus para você ter o prazer de entregar Jesus de volta a Deus. Então as pessoas recebem dons de cantar, dons de pregar, dons de pastorear, dons de fazer não sei quantas coisas, mil e um dons. E a pessoa quer usar aquele dom para si, para ganhar glória para si. Entendeu? Então ele usa o que Jesus dá para ele. Isso é uma abominação. abominação, ele não aprendeu, você recebeu Jesus, não é para você não. Os 24 anciãos recebem a coroa para quê? Para julgar, não é para usar não. Você põe na memória os seres viventes estão só toda hora, noite e dia, falando santo, santo, santo. Toda vez que eles falam santo, eles falam. Então não dá nem tempo para pôr, né? Porque noite e dia estão santo, santo, santo. Então eu... Aí eu levanto assim, põe ele, aí os seres viventes falam santo, aí eu... De novo. Então, eles não ficam nem sentados no trono e nem usam a coroa, porque toda hora eles estão... Né? Então, maior alegria do mundo é você dar alguma coisa para Deus e Deus sorrir você. Esse presente foi bom. Só que de mim não serve nada. Então, tudo que eu dou é Jesus. E quando eu dou Jesus, ele fica satisfeito. Amém? Então, assim, você não... Você suando, trabalhando, sacrificando, assim, eu estou martirizando, irmão, aí não estou fazendo nada. Esse sacrifício seu não vai valer nada. Porque é seu. Está gastando seu esforço. Agora, se é algo que Jesus te dá prazer de fazer, algo que você... sacrifica a sua vida, você paga o preço, mas você paga o preço, mas com alegria, porque ele te dá essa alegria, é Jesus, então dá isso a Deus, aí é maravilhoso. Por isso que é até bom esse negócio assim, de cantar para ninguém ouvir, né? Porque se você... aí está desperdiçado, né? Mas é para Deus, não é desperdiçado. Né?
Foi 10 minutos que eles estavam fazendo a festa, tudo cantando, mas sacrifício, aí Deus olhou, né? Por seu abolido, não quero nada. Suas festas não tem nada. Está me dando asco. Então, você, nada que a gente faz externo tem uma coisa que a gente tem
é agrada. É, nada de nós. Mas nada só de Jesus. Ele deu Jesus para nós e Jesus vive em nós. Então, lembra disso. É Jesus, mas não é Jesus lá no céu, porque Jesus lá no céu ele já tem. Ele quer Jesus em mim. Entendeu? Então, eu vou me negar em favor de outras pessoas, eu vou jejuar, eu vou dar minha vida, vou para o lugar que ninguém quer ir, vou fazer coisa que ninguém quer fazer, mas eu estou fazendo para os outros verem? Não, estou fazendo para Jesus, porque eu amo Ele, eu gosto dEle, eu tenho prazer de fazer. Se alguém fala assim, você está sacrificando? Eu falo, não, estou fazendo o que eu mais gosto. Porque, por exemplo, lá na China, um repórter cristão foi entrevistar umas mulheres que tinham sido penduradas, torturadas por amor a Cristo. Ele chegou lá e ele ficou até com vergonha de falar assim, como é que eu posso me chamar de cristão e essas aí? E ele foi conversar com elas, elas achavam que elas não tinham feito era nada. A atitude delas de ter se torturado por amor a Cristo não era uma atitude de eu sou mártir, ó, eu sofri. Não, era assim, ele é tão bom, ele é tão grande que o que eu sofri é nada. A atitude dessas mulheres chinesas impressionou ele, mais ainda do que o sofrimento delas, era a atitude delas de que elas não fizeram nada. Entendeu? Então, isso que é Jesus encarnado, Jesus em nós, não é? Então, assim, você, quando você chega assim, Deus, o que, que eu posso te dar? Daí você pensa, eu posso dar, porque Ele me deu Jesus. Então, assim, de mim não serve, mas isso que eu estou vivendo não é eu, é Jesus, então eu posso dar, e posso ter certeza que Ele gosta. Então, é muito importante a gente entender esse sacrifício, entrar nessas coisas. Muito maravilhoso. Tem uma apostila que, se vocês gostam desse assunto, vocês precisam entrar mesmo e ler. Chama O Altar na Bíblia. Tem um autor famoso que escreveu. Sou eu mesmo. Mas a gente pega a palavra altar na Bíblia inteira e entra bastante nos sacrifícios. Muito nos sacrifícios. Através dos escritos de um irmão chamado Witness Lee, que era colega de Watchman, e Witness Lee tem uma revelação do sacrifício que é maravilhosa. Infelizmente não tem muita coisa disso em português, mas você pode pegar nessa apostila, você vai ver muita coisa. Levítico mudou depois que eu estudei essas coisas e vi essas coisas. Então é muito interessante. Rapidamente, que nós não temos muito tempo agora. Então vamos lá. O que significa o sangue? O sangue significa a vida. Eu já falei, é sangue que significa a vida. E a vida... no altar derramado, paga pelo pecado, certo? Paga pelo pecado. Então Deus não quer que a gente bebe a vida do animal. Mas é interessante você notar, por exemplo, que no Velho Testamento era proibido beber sangue. E no Novo Testamento é mandado beber sangue. Você não tem parte na Nova Aliança se não bebe sangue de Jesus, certo? Então você fala, esta é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Mas no verso também fala assim, não pode beber sangue. Por quê? Porque era sangue de animal, era sangue de figura. Mas quando Jesus veio, ele falou assim, este é o meu sangue, bebei dele todos. Por quê? Porque a minha vida não presta, eu preciso da vida dele, então eu preciso ingerir a vida dele. Então o sangue representa a vida. O sangue do animal era a vida do animal, então isso aí só servia no altar como figura. Mas o sangue de Jesus, eu preciso, quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem vida. Ele falou, né? E quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quer dizer, nós temos que ter essa fonte, é a vida. Então o sangue é a vida. Quando nós estamos em Jesus, nós temos a vida trocada. A gordura representa o melhor de tudo. E o melhor de tudo é de Deus. Vocês sabem qual o capítulo mais gorduroso da Bíblia? Levítico 3. Tem tanta gordura nesse capítulo que chega a pingar. Sabe? Então, gordura... O que o corpo faz gordura? Quando não está precisando para energia. E ele guarda lá para quando tiver alguma carência, para ele poder recuperar. Ele armazena gordura. A gordura do animal é para isso. Agora, a gordura era a coisa melhor. Israel não podia comer as gorduras. Ele tinha que oferecer a gordura a Deus. Então, o melhor é de Deus. O sangue é de Deus e a gordura é de Deus. A vida é de Deus e o melhor de tudo é de Deus também. Qual a próxima coisa? Sal. O que é sal? Nós precisamos saber o que é sal. Ele fala o sal da aliança. Não pode faltar sal. Então, sal significa durabilidade. Naquela época eles não tinham geladeira, não tinha nada que conservasse as coisas, a não ser o sal. Quando salgava a carne, ele podia conservar a carne. Então, sal significa durabilidade e também significa tempero. Então você não vai oferecer para Deus uma coisa não temperada, tem que ter sal. O sal da aliança. Por que fala sal da aliança? Porque a aliança é uma coisa permanente. É para ficar para sempre, não é para estragar, né? Então o sal da aliança, o sal é o tempero, é algo que faz preservar. O fermento é orgulho. É orgulho, exaltação. Não queime nada com fermento. Só coisa com humildade, nada com orgulho. E mel é bondade humana. Gente, pessoa melosa é terrível de aguentar, não é verdade? Ela é tão melosa que você fala, não oferece mel nenhum no altar, porque Deus não gosta de gente boa. Ele gosta de gente ruim, convertida. Que dê a bondade de Cristo, mas não aquela bondade falsa, aquela bondade que chega a doer, né? Não é aquela melosidade, né? Acho que alguns de vocês sempre comentaram, né? O fogo sempre aceso no altar. Foi aceso no dia que fogo desceu do céu, e o fogo que desceu do céu não é para deixar apagar, é para manter aceso. A origem é Deus. Mas a manutenção é humana, né? Bota lenha, bota sacrifício, não deixa apagar o fogo. E quando os filhos de Arão foram lá, eles ofereceram fogo estranho. Então Deus não quer fogo estranho, Ele quer fogo do altar que originou no céu e foi mantido pelo homem. O sacerdote mantém o fogo aceso, ele não deixa o fogo apagar. Sempre você vê que Deus não gosta só de falar para fazer. Ele quer registrar que eles fizeram. Ele fala, quando você for fazer a dedicação do sacerdote, lava eles, bota sangue na orelha, na ponta do dedo, na ponta do dedo pé. Ele fala, depois ele fala, e assim Israel e Arão, Moisés fizeram conforme Deus mandou. Pegou tal e repete tudo de novo. Então mostra que Deus não importa só com as instruções. Ele quer que você saiba que ele também fizeram. Então, a repetição de muitas vezes as instruções com o cumprimento. A glória de Deus se manifesta de várias maneiras. A glória de Deus, no dia que encheu o tabernáculo, no dia que inaugurou, a glória de Deus encheu lá assim, ó. Moisés não conseguiu entrar. Era a glória de Deus assim, forte. Mas você acha que todo dia era assim? Não. Porque os outros dias tinha nuvem, tinha o pilar de fogo, mas o sacerdote podia entrar, não tinha nada que causava medo. Então existem níveis da presença de Deus. Existem níveis. A nuvem é a mesma nuvem, mas ela é uma nuvem um pouquinho mais amena ou um pouquinho mais forte, concentrada. Então, quando a nuvem estava normalmente no tabernáculo, era tudo normal, beleza. Mas tem a presença manifesta de Deus, quando é tão forte a presença que não dá para o homem ficar em pé de tão forte. A mesma nuvem, mesmo Deus, mas níveis diferentes da presença dele. O sacerdote representava Deus para o povo. Se a pessoa queria dar alguma coisa para Deus, para quem que ele dá? O sacerdote. O melhor, o primeiro, sempre dava para o sacerdote. Se o sacerdote comia o sacrifício, ele estava levando sobre si o pecado do povo. Em certo sentido, quando ele comia, ele estava dizendo: Deus, não julgue o cara, ele deu esse sacrifício, eu estou comendo, então protege ele. Então o sacerdote é um cara exclusivo, separado, para representar Deus para o povo, representar o povo para Deus. Ele era como se fosse um tipo de amortecedor, né? Um amortecedor no carro, você vai no buraco, né? Você vai no buraco, mas o amortecedor absorve o choque, né? Então você não sente muita coisa que o amortecedor está fazendo assim, e você está ficando assim, né? Entendeu? Então o amortecedor absorve os choques. Então o sacerdote é uma tarefa de tempo integral, porque ele tinha que absorver os choques. O povo está assim e ele está: Deus, calma, né? Calma, povo, calma, Deus. Então ele fica no meio, fazendo esse. Ele é intermediador, ele é uma pessoa que media entre Deus e o povo. E o que ele fazia afetava o povo, e o que ele fazia afetava Deus. Então o sacerdote é uma pessoa que ele tinha essa responsabilidade. Por que ele tinha essa responsabilidade? Dedicação exclusiva. Ele tinha que receber as primícias, os melhores. Os levitas foram dados para ele para servir, para ele não ficar distraído. Porque se ficasse distraído, podia acontecer algum desastre. E os levitas também eram amortecedores, porque eles ficavam ao redor do tabernáculo, entre ele, entre o povo, para que Deus não se lançasse sobre o povo. Então você vê que tem camadas de proteção. Uma usina nuclear, ela tem várias camadas para a radioatividade não sair. Então Deus tinha o tabernáculo, lugar santíssimo, lugar santo, átrio, levitas e povo de Israel. Tá? Então assim, cada um na sua função, cada um na sua ordem. E não era que as pessoas eram melhores do que outras, mas elas eram dedicadas. Então elas eram exclusivas, era só para isso. Entendeu? Então se a pessoa era só para isso, ela podia fazer direito, fazer, e o povo era protegido, e Deus podia lidar com o povo direitinho. Nós falamos aqui no domingo, mas muitos de vocês não estavam, nós falamos sobre Lucas Levítico 19, que fala sobre amar o próximo como a ti mesmo. Só que vamos ler o versículo aqui, que é muito importante entender isso, porque isso transmite uma mensagem para o Novo Testamento também. Jesus baseou várias coisas que ele falou sobre isso. Levítico 19 e versículo 17. Não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Gente, viram o contexto? O que ele falou? Não odiar, não vingar e não guardar ira. Mas que mais que ele falou? Repreender e não levar pecado por causa dele. Então, o amor no conceito bíblico não é passar a mão na cabeça. O amor no conceito bíblico é: se eu amo alguém e esse alguém me ofendeu e eu sinto que essa ofensa dele vai me fazer ficar com mágoa dele e eu vou querer distanciar dele, ficar com raiva dele, eu não posso odiar, eu não posso vingar, eu não posso ter raiva dele, o que, que eu posso fazer? Eu tenho que chegar nele e repreender ele. Agora, pode ser que, na verdade, ele não seja errado e eu que sou errado. Aí ele não vai aceitar e fala assim, não, eu não fiz nada contra você. Você que fez contra mim. Aí o que, que faz? Jesus fala no Novo Testamento, leva mais um para conversar, para ver e entender o que, que aconteceu. Mas qual o objetivo? O objetivo é não existir barreira entre nós. Eu já falei, a vida produz problemas. Nós, vivendo uns com os outros, nós sempre vamos ter problemas. Se a gente bota debaixo do tapete, ou se a gente briga e solta os cachorros em cima do outro, nós vamos estragar os relacionamentos. Não vai funcionar. Então, o que, que a Bíblia ensina? Ama teu próximo, não guarda mágoa, mas não fica calado. Vai e conversa. Amém? Então, assim, isso é do Velho Testamento. O Novo Testamento mais forte ainda. Então, assim, nós precisamos zelar de nossos relacionamentos. Mas zelar do relacionamento não significa que você não fala. Significa que você vai e fala. Mas não fala com a atitude errada. Você fala com a atitude certa. De querer tirar aquele obstáculo, aquele impedimento do meio. Então, assim, é impressionante você encontrar uma ordem dessa no meio de tantas coisas do Velho Testamento. Mas tem uma ordem clara dessa. O que é amor? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não deixa teu próximo pensando que você está pensando alguma coisa dele. Não deixa ele pensar assim. Não deixa ele ficar desconfiado. Assim, será que ele está com raiva de mim? Não me cumprimentou hoje? Ele está olhando para mim, cara virada. Entendeu? Às vezes até marido e esposa fazem isso. Não conversa, não fala, não abre. Está errado. Tem que falar. Tem que falar. Assim, se eu não falo, e minha cara está ruim, é porque eu amanheci ruim de outro motivo. Mas com você eu não estou ruim, certo? Porque o dia que eu estiver ruim com você, eu falo com você. Então você não precisa ficar desconfiado. Você pode ficar tranquilo, ficar boa, porque se tiver um problema, você vai ser o primeiro a saber. Não vou falar com outros sobre você, vou falar com você. Então, relacionamentos, amor, verdade, isso é o princípio de Deus. Deus quer que o povo dele relacione uns com os outros nessa base. Uma coisa interessante é a maneira que Deus cumpre a lei. Os rabinos hoje, gente, é um absurdo. Eles totalmente não entenderam isso aqui. E hoje a maneira que os ortodoxos guardam a lei é de ter dó dos coitados. Do jeito que eles sofrem na mão desse Deus tão chato. Pior que sua mãe, tá? Que Deus não pode tocar leite no garfo que tocou na carne. Então aqui tem os garfos que tocam na carne, aqui tem os garfos que tocam na carne. Gente, guardar o sábado, tipo, né? 3 horas da tarde, tá lá Israel, 3 horas da tarde começa a tocar o sirene lá no shopping, tudo, todo mundo começa a sair, porque tem que chegar em casa até quando o pôr do sol tiver, todo mundo em casa. Então, guardar o sábado é um trabalho. Não, assim, um negócio assim, então, um Deus que está preocupado em todos esses detalhes, essas coisas, meu Deus, é uma coisa que você fica neurótico mesmo, você fica uma coisa terrível. Mas Deus mesmo, a natureza dele não é legalista. Ele dá essas ordens, ele dá essas coisas. Mas vocês viram o que, que Moisés brigou com Arão no dia que os dois filhos dele morreram? Vocês viram isso? Alguém viu? Quando os dois filhos dele morreram, Arão, o Moisés estava lá vigiando, para ver se estava fazendo certo, de acordo com o que ele ouviu, né? Ah, vocês não comeram o sacrifício pelo pecado, vocês tinham que comer no lugar santo, o que, que você não fez? Arão falou assim, meu senhor, meus filhos morreram, eu tinha condição de comer? Eu não tinha condição de comer. Aí, você acha que Deus ia gostar de eu comer do jeito que eu estou sentindo? Aí Moisés olhou para ele e falou assim, tá certo, tem razão. O que eu queria dizer para vocês é isso, Deus não é uma pessoa carrasca, uma pessoa legalista, uma pessoa pedaleira. Não, tinha que ter comido, mesmo que morreu os filhos, mesmo que não está sentindo nada, você tinha que ter comido. Não, ele falou, você não fez por desleixo, você não fez por esquecimento, você não fez por má vontade, você fez porque não estava em condições de fazer. Tá bom, não tem problema. Então assim, quando Jesus estava na terra, o que ele mais estranhou nos fariseus é que os fariseus não tinham compaixão, não via a pessoa, a mulher estava encurvada. Ele curou a mulher encurvada 12 anos, sei lá quantos anos, acho que era 12, né? E ele falou assim, eu não podia livrar a mulher no sábado? Que tipo de Deus que vocês servem? Vocês acham que Deus não quer libertar pessoas do sábado? Vocês soltam o boi, soltam o jumento e não pode soltar a mulher? Quer dizer, vocês deformaram a natureza de Deus. Deus virou um ser impessoal, tirano, entendeu? Então, assim, mesmo o Deus da lei, com todos esses mandamentos e com todas essas ordens, ele é um Deus que dá para conversar com ele. Amém? Dá para conversar com ele. E se você não está sendo desleixado, esquecido, assim, sabe, uma pessoa que não tem responsabilidade, mas você não tem condições. Por isso que Deus, assim, se nós vamos ajudar uns aos outros, se nós vamos ajudar pessoas, nós precisamos entender que antes de você julgar a pessoa, antes de você aplicar a lei da pessoa, você precisa conversar com a pessoa. Moisés conversou com Arão. Arão, por que você não fez? Arão falou assim, eu não tive condição. Tá bom. Amém? Então é esse tipo de Deus que nós servimos. Não é um Deus legalista, não é um Deus que quer a ferro e fogo, que cumpre a coisa a qualquer jeito. Não, é um Deus que dá para conversar com ele, dá para entender o que ele quer e dá para saber a sua vontade. Alguns aspectos da lei não são a vontade de Deus, tá? Tá na lei, mas não é a vontade perfeita de Deus. É a vontade que ele permite por causa do estado do povo. Tem alguns versículos aqui, por exemplo, ele fala assim, se ele tiver com a mulher que não é, sei lá, ele fala assim, se teve relações com a mulher que não era desposada e tal, não precisa morrer. Outro caso, ele fala assim, você pode pegar escravo, mas não do seu povo, do outro povo. Você pode pegar escravo do outro povo e eles nunca vão ser libertos, nem no jubileu. E eles vão, você vai dar eles de herança para os outros. Você acha que Deus é a favor de escravidão? Você acha que Deus gostava desse tipo de coisa? Mas acontece que naquela época eles não tinham estrutura, não tinham condições. Você acha que Deus gosta que um homem tenha várias esposas? Né? Então assim, você acha que Deus gostava de divórcio? Eu uso isso porque até Jesus falou assim. Jesus, não, Moisés deixou por causa da dureza de vosso coração, mas Deus não gosta. Deus odeia o divórcio. Entendeu? Então, existem coisas na lei, que estão na lei, mas não quer dizer que é a vontade de Deus. Jesus disse, no princípio não era assim. Se não fosse o pecado, se não fosse a cultura, se não fosse a situação caída do homem, ele não ia deixar. Então a escravidão ele não ia deixar. Mas naquela época era o costume de Deus fazer, pelo menos começa aqui com seus irmãos do mesmo povo, vocês andam direito. Tá? Anda direito. Porque naquela época quando eles iam lá, eles matavam todo mundo, acabava todo mundo, tomava a terra deles, entrava lá, pegava escravo, vendia escravo, aquelas coisas todas. Então você acha que isso é vontade de Deus? Não é vontade de Deus. Mas era a vontade permissiva para a época em que eles viviam. Hoje, na igreja, hoje tem muita coisa que Deus não gosta. Mas Deus não nos mata por causa disso e Deus nem nega de nos dar a presença dele por causa disso. Talvez daqui a uns tempos, quando a gente chegar mais perto de Deus, talvez ele vai ser mais intolerante com essas coisas. Assim, vocês querem mesmo me ver? Querem mesmo a minha presença? Então para de fazer isso. Ai Deus, mas o senhor nunca falou? É, porque você também nunca queria muita intimidade comigo. Agora você quer mais intimidade? Então eu não gosto disso aí. Entendeu? Então assim, a gente precisa tomar muito cuidado de pôr o jugo nós em cima dos outros. E a gente precisa tomar muito cuidado de dizer que porque Deus me abençoa, ele gosta de tudo que eu faço. Tem muita coisa na sua vida que ele não gosta. Tem muita coisa na sua vida que ele abomina. Mas nem por isso ele deixa de estar com você. Só que se você quer avançar, você quer conhecer a Deus, você precisa ir para um lugar onde tem mais santidade, onde tem mais separação. E algumas coisas que antes você fazia, não dá para fazer mais. Né? Então assim, leia as leis dessa forma, sabe? Não leia a lei, não, Deus queria escravidão. Não, Deus não queria escravidão. Não. Tem várias coisas que ele permite aqui, mas não é o que ele gosta. É o que era possível. Na verdade, nem isso eles fizeram. Então se ele apertasse mais ainda, não ia dar, né? Então ele fez o mínimo possível para poder guardar. E no fim, eu acho que nós já falamos bastante sobre a bênção e a maldição na outra matéria, né? Mas tem gente estudando a Bíblia, né, que não está fazendo a outra matéria, que Israel é a igreja. Tem, Levítico 26 é um capítulo que contém o plano eterno de Deus desde o princípio até o fim. Castigo, 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 expulsar da terra, arrepender, voltar para a terra e Deus reinar eternamente no meio do povo dele. Então, assim, bênção e maldição, bênção para quem cumpre, maldição para quem não cumpre. E aí, vai em frente. E tem uma dúvida que alguém levantou, acho que não sei se foi vocês, mas é uma dúvida que nós vamos falar sobre o bode expiatório. O bode expiatório, eu nunca tinha ouvido falar que podia representar Satanás. Nunca tinha ouvido falar disso aí. Mas também eu nunca tinha ido atrás para saber o que é Azazel, né? E Azazel só aparece aqui em Levítico 4 ou 5 vezes. Não aparece em nenhum outro lugar. E eu vi, então, dei uma pesquisada para ver qual que era a base. Na Idade Média, alguns rabinos entenderam que Azazel representava o espírito demoníaco lá no deserto, que Deus mandava o bode levar os pecados para aquela entidade no deserto. Mas isso não é coerente com o contexto geral da palavra. Por exemplo, os dois bodes eram sem defeito, tão iguais que tinha que lançar sorte para ver qual que era. Para eu mandar para o diabo, não precisa mandar o bode bom, né? Pega o mais feio que puder e manda para ele, né? Não é verdade? Se eu vou mandar para o diabo, eu pego o mais feio, mais parecido a ele mesmo, né? E mando para ele, né? Para que eu vou mandar pecados para o diabo, né? Então, essa palavra Azazel, ele pode ser interpretado como nome próprio, ele pode ir por muitos anos, e só na Idade Média que eles começaram a essa outra interpretação, que hoje acho que os adventistas e outras pessoas usam esse termo. Gente, se quer acreditar nisso, pode acreditar. Eu não acredito, nunca acreditei, e olhando aqui, fiquei mais firme ainda que não tem nada a ver. Ele pode ser separado em duas palavras, Azazel, e o Azazel de fora, Azazel, em duas palavras que significa bode enviado embora, enviado embora. Ou seja, bode expiatório. Confessava os pecados, e os dois bodes eram sem defeito, iguais. Um era sacrificado pelo pecado e o outro é enviado para levar o pecado embora. Então, paga pelo pecado e o outro leva embora. Então, Jesus é as duas coisas. Jesus nos perdoa os pecados e Jesus nos livra do pecado e leva o pecado embora. Certo? Então, minha interpretação seria essa. O bode expiatório é Jesus. Os dois são Jesus. Um para perdoar os pecados, outra para levar os pecados embora, para que eles não me afetem mais, não tem nada a ver comigo. Amém? Terminamos? Semana que vem, Números.